foi o que despertou em mim essa mensagem. Então eu quero falar sobre as fontes dessa mensagem, que é Revolucionários e Moderadores. Primeiro foi o filme Jornada pela Liberdade, o Amazing Grace, que é o título que ele é mais conhecido, né? Vocês veem que ele trata do autor da música, John Newton, está no filme, e ele é um dos personagens que aparece lá. E o filme todo é comoventemente verídico. Todas as cenas têm documentos históricos anteriores ao filme, biografias, não uma, várias. É assustador. Acho que eu nunca vi um filme que tivesse tanto apoio documental. Nunca vi. A cena romântica é daquele jeito mesmo. Talvez Thomas Clarkson fosse uma pessoa mais suave, porque no filme ele é mais ousado, mas eu vou comentar sobre isso agora. Mas para quem leu muito a respeito daqueles personagens, é curioso encontrar um filme em que você não tem praticamente nada a dizer. Ah, isso aí foi uma invenção cinematográfica. O filme foi muito bem pesquisado, um trabalho excelente de pesquisa, de composição dos personagens, né? Falaremos muito sobre eles, esses personagens, aqui, hoje. Eu também utilizei um livro chamado Enterrem as Correntes. Cadê a minha filha Dorothy? Minha filha, o livro está aí? Tá. Enterrem as Correntes é um livro de jornalismo literário, em que o autor recupera todos esses acontecimentos da abolição da escravatura. Tem algo que o filme não fala, não dá tempo, mas a escravidão foi uma instituição, talvez uma das mais antigas da Terra, com milhares e milhares de anos. Desde que o mundo é mundo, desde que existem registros históricos, existe escravidão. A escravidão dos africanos foi um episódio, até curto, em relação à escravidão humana, que é algo que existe desde a antiguidade, desde os tempos bíblicos. O livro se dedica, então, a explicar como, num espaço de 50, 70 anos, algumas pessoas, principalmente 12, que é um número interessantíssimo, existiam 12 homens, mas também haviam muitas mulheres. Como essas pessoas, que você é capaz de perceber quais são, mas receberam ajuda e influências episódicas, rápidas, de outros, como essas 12 pessoas foram capazes de derrubar um sistema milenar. Não se concebia o mundo sem escravidão. Para nós isso é um pouco difícil, porque distantes aqui 200, 300 anos desse período, parece que os direitos humanos, os direitos da pessoa, a convivência interracial sempre existiu. Mas isso era inconcebível na época. Grandes autores cristãos como John Wesley, que era contra a escravidão, John Wesley escreveu um livro sobre a escravidão, ele escrevia muito, e no final do livro ele conclui, antes de Wilberforce, bem antes, ele conclui: é impossível, não tem como. Não tem possibilidades humanas de acabar com a escravidão, porque terminar com a escravidão em escala nacional na Inglaterra, ou imperial, né, que a Inglaterra era um império que ocupava todos os fusos horários do globo, estava em volta do mundo todo, o sol nunca se punha sobre o Império Britânico, porque estava se colocando aqui, está nascendo em Hong Kong ou em outros lugares. John Wesley calculou, mesmo que terminasse aqui no Império, outro país vai aproveitar. Então não tem saída, e o prejuízo financeiro destrói a nação. Então, para John Wesley, uma das pessoas mais sérias da época e até hoje, dizer algo assim, capitular, falar não tem jeito. William Wilberforce ainda não estava fazendo o que estava fazendo, então ele desanimou. Então era uma luta ferrenha e fadada ao fracasso desde o início, e ligada ao costume do povo, e era uma luta muito difícil. Esse livro, Enterrem as Correntes, demonstra como pessoas cristãs foram capazes de, reunindo-se, crendo na oração, crendo no estilo de vida, isso é, não vou comer açúcar ou adquirir qualquer objeto, produto que seja produzido com mão de obra escrava. Cristãos que foram estimulando um boicote em escala imperial contra a escravidão. Como eles, num período proporcionalmente curto, de 50 anos, foram capazes de derrubar uma instituição milenar. Isso é a revolução feita à moda cristã. Ela é feita com paciência, mas ela é feita de um jeito que muda o planeta para sempre. Do outro lado o que divide Inglaterra e França? O Canal da Mancha. Do outro lado do Canal da Mancha, a França fez uma revolução e prometeu que ia fazer tudo isso na marra. Nós vamos deixar todos os homens livres, acabar com a escravidão, e ela não conseguiu fazer nada. Os próprios que escreveram isso foram executados pelos revolucionários seguintes. Então, são dois exemplos muito contrastantes, separados por um canal. É o exemplo da Inglaterra, onde pessoas cristãs, munidas de revolucionários e moderadores, iniciaram um processo de mudança. Do outro lado do canal, tem gente que não é cristã, é secular, é ateia, crê na força humana, tem muito mais velocidade, inteligência humana, intelectuais, escritos, e fracassa horrendamente. Não dá conta. Os próprios idealizadores são executados pelos revolucionários seguintes. Então, aqui na França, você tem um exemplo de quando a revolução, mesmo na igreja, ela é feita na força humana, a tendência é você criar pessoas piores ainda. Todo exagero e radicalismo que os cristãos praticam é piorado na próxima geração. Se você encontra um líder radical, um líder que é um líder extremado, você terá mais susto ainda com os discípulos deles, serão muito piores. Eles vão conseguir absorver apenas aqueles elementos mais radicais e vão piorar, e é pior mesmo, porque eles nem compreendem o sentido que aquele líder inicial tinha. Talvez esse é o maior elogio sobre Eliseu, não é? Que ainda que ele tenha aquela ferocidade profética, você sente que está lendo outro personagem. Eliseu não é uma cópia, um clone de Elias. Então, do lado da fé cristã, um movimento de revolução que acontece, os cristãos pensam em mudar a situação do mundo, eles não confiam na ordem natural das coisas, ao contrário, acreditamos que a queda entrópica, a queda leva à ruína, a queda é o DNA humano amarrado, ele vai perecer, ele está fadado a perecer. Nós acreditamos que a natureza humana é ruim, inclinada para o mal, que tem resíduos, tem momentos fugazes em que as pessoas têm ideias oriundas de Deus, né? E por isso, como Clésio disse, as pessoas criam, as pessoas inventam, criam-se vacinas, a lâmpada elétrica, são flashes da imagem divina no homem. Mas daqui a pouco, mesmo que inventa eletricidade, pensa, rapaz, se eu coloco esse fio positivo e negativo em uma pessoa, eu acho que ela vai falar a verdade quando eu perguntar. Então você cria a lâmpada e cria também a máquina de eletrochoque para tortura, tudo junto. A natureza humana é toda misturada de coisas ruins. E nós cristãos acreditamos, então, que a revolução humana só acontece se a paz de Deus, se esse vínculo da paz, ele é sempre consultado. E era o que fazia o Wilberforce. Por isso, tem um mosquito aqui que está me atacando. Mas eu tomei banho hoje cedo. Ninguém vai acreditar. Eu vou vir para cá que eu acho que eu vou despistá-lo. Ó, ele aqui de novo. Aí sai fora da câmera, né? O problema é ficar me batendo assim, todo mundo olhando. Se a gente segue a paz, o outro filme, que é o Amistad, se passa pouco tempo depois que a escravidão já foi abolida, mas alguns países, como a Espanha, continuam com escravos. Portugal, é claro, Brasil. Eles mantêm o tráfico funcionando. E aí os ingleses patrulham as águas e impedem o tráfico de navios negreiros. Isso foi uma herança de Wilberforce. Inclusive, os navios negreiros, quando viam a patrulha inglesa, jogavam os negros na água, né? Na água, amarrados com corrente, com peso, para se livrar das provas do crime. Mas a Amistade biografa, ou relata uma história verídica, em que houve uma rebelião de escravos a bordo de um navio. Os escravos tomaram o navio e foram dar nas praias americanas. É os americanos que receberam boa parte dessa herança, tanto de Wilberforce, como mesmo da Revolução Francesa, de consultar o direito da pessoa, valorizar o indivíduo, eles se veem discutindo se eles serão libertos ou não. Parece um filme burocrático, mas não é, ele é lindo. E há uma forte alusão à fé cristã no filme. Um escravo lê a Bíblia, ele não lê, não sabe ler, mas ele vê as fotos e encontra com Cristo vendo os desenhos, não é foto, né? Vendo as ilustrações, ele fala, olha, ele é que nem a gente. E ele intui todo o evangelho apenas pelas imagens. É lindo demais, tá? E muita coisa acontece na história. O filme vai ficar disponível aqui, mas eu não sei se vocês vão ter ocasião para assistir, mas vai ficar aqui, tá? Não sei, daqui a pouco a gente conversa com o chefe. Se a gente segue a paz, a gente nunca vai praticar as coisas no nosso ritmo e na força própria, que esse é o risco que o profeta corre, tá? O profeta, o revolucionário, corre um risco de impor ao povo o seu ritmo, a sua urgência, a sua pressa, e nesse sentido ele se parece com os revolucionários da Revolução Francesa. Ele arrebenta tudo, que foi o que a Revolução Francesa fez, arrebenta tudo, derruba tudo. Mas Wilberforce aprendeu algumas coisas, então agora eu quero explicar sobre o papel de Wilberforce nessa história toda, tá? Porque o Wilberforce foi um moderador. Vocês devem lembrar-se da cena do filme que Clarkson fala, eu vou lá para a França. Daqui a pouco vai chegar aqui também, porque o mundo vivia a impressão de que a Revolução ia tomar todos os impérios, derrubar todos os reis. Os americanos fizeram isso com a independência americana, eles protagonizaram uma independência, uma revolução, e imaginava-se então que a França estava fazendo isso também e todo mundo ia fazer a mesma coisa. Então, o rei da Inglaterra era doido, doidinho, tapado mesmo. Conversava com a árvore, tinha um telescópio, ele via as pessoas na Alemanha, falava isso para todo mundo, corria pelado pelo palácio. Ele tinha uma doença seríssima e ninguém curava, mas para tocar no rei ou ser médico do rei, o rei tinha que permitir. Então era mais difícil, o indivíduo é doido, né? Porque ele resistia ao médico e ficava aquela luta, eles conviveram muito tempo com um rei maluco assim. Melhorava, daqui a pouco piorava de novo. Então, ao desrespeito ao rei, o quadro todo era um quadro que favorecia a revolução. Não quero me demorar nisso, quero tirar a essência principal do assunto aqui. A essência principal é que seria fácil o Wilberforce ouvir o que Clarkson falou, vocês viram no filme, quem não assistiu o filme pode alugar e assistir, não é? Seria fácil para o Wilberforce ceder à tentação e falar isso mesmo. Ele tinha carisma, a Inglaterra não era um país democrático como não é hoje, e eles tinham reunido, o filme fala 300 mil, mas eram 600 mil assinaturas. Isso na época era muita coisa, do povo comum. Mas é um país onde ninguém vota. Qual o valor de assinatura? Havia uma brecha na lei que eles podiam apresentar tipo um abaixo-assinado, uma petição era o nome. Mas pouca gente usava, porque havia nos ingleses pouco envolvimento com o povo. Mas o Wilberforce conseguiu. Ele envolveu-se com o povo e levou aquele abaixo-assinado. Então, o que Clarkson está dizendo é, o povo está do nosso lado. A coroa está caindo sozinha. O drama é urgente, porque Clarkson era crente até a última molécula. Ele era cristão de verdade. Então, está tudo acontecendo. O que nos resta fazer é derrubar tudo. E o Wilberforce moderava, resistia, o acalmava, mas eles continuavam juntos na mesma vocação. Mas era um risco muito grande para o Wilberforce ser amigo de Thomas Clarkson. Muito grande. E o contrário para Thomas Clarkson era era uma coisa muito pesada ter que andar com alguém do ritmo de Uberforce, que ele sabia, tem a mesma visão que eu, mas anda devagar. Ele não vai na mesma velocidade. Então, Uberforce é um exemplo de moderador. Por que que temos que estudá-lo aqui? Enquanto o Haroldo falava sobre Daniel, me deu aquele insight. Eu acho que poucas pessoas na história da igreja fizeram o que o Uberforce fez. Poucas pessoas tiveram uma importância tão decisiva em escala planetária e histórica. De certa forma, ele parece muito com Daniel. Ele é um personagem que tem um vulto, sabe? Porque ele é alguém que está envolvido com os negócios do mundo contra a vontade. Vocês viram no filme, ele queria abandonar tudo. Ele era rico, ele tinha mais dinheiro do que muitos nobres. Ele queria abandonar tudo e ter uma vida de solidão, uma vida de cultivo da comunhão dele com Deus, uma vida que cultivasse Eirene, aquela paz. A paz está na presença de Deus. Ele fugia às vezes, se escondia. Ele era uma pessoa generosíssima. Ele, por dia, dezenas de pessoas almoçavam na casa dele, dava trabalho para os funcionários dele. E ele era serviçal, ele evitava comprar roupa chique. A irmã dele andava com a mesma roupa, mesmo sendo rica. O pastor, aquele que aparece lá, John Hanson, um dia não aguentou e abaixou-se perto da irmã dele e rasgou a saia da irmã do Wilberforce. Falou: agora, minha irmã, você vai ter que comprar uma roupa nova. E no outro dia, a irmã de Wilberforce, que era uma pessoa rica, mas eles viviam essa prática, esse indivíduo, estava andando pela vila com a saia costurada, remendada. Fez uma raivinha no pastor, né? Então eles eram gente modesta, que viviam com simplicidade, praticavam a contracultura. Eles eram... Ele é alguém admirável. Quer simpatizar mais ainda? Ele manteve um diário a sua vida inteira. E no diário ele anotava tudo. Se ele tivesse alguma tentação sexual, escreve, está publicado, até hoje existe o diário. Se ele tivesse levantou tarde e perdeu o tempo de oração, aí ele anotava no diário. Era um diário de confissão. Ele desenvolveu a vida inteira um diário do estado da sua alma interior, e os filhos dele depois, com a autorização dele, puderam publicar. A obra mais poderosa de Wilberforce, além do Cristianismo Verdadeiro, que é um livro editado agora em português, é esses diários, porque são diários da voz íntima do coração dele. Ele lidava muito tempo com muita luta contra a preguiça, contra a gula. Então ele lidou demais com tentações humanas, comuns às nossas, e que ele vencia através da oração e daquela busca constante pela paz, pela Eirene de Deus no coração. Ele buscava essa paz constantemente. Para ele foi um peso enorme permanecer na política, muito pesado. Só fez isso porque era a vocação dele. Não era uma coisa que ele ficasse à vontade. Ele era um político excelente, tinha uma voz bonita. Ele era pequeno, era um homem de pequena estatura, mas dizem os autores que quando ele entrava num lugar, só dava ele. Vocês viram no filme, o filme reproduz isso muito bem. Ele tinha um tom ácido no debate e era chamado de Bull Terrier, que é um cachorro bravo. E ele era alguém que tinha resposta pronta, é alguém com dom de Deus para ter uma mente aguda. Ele tinha, e mesmo assim sofreu tanto, porque no decorrer da vida ele teve uma doença, gota, e era uma doença sem tratamento, a não ser com heroína. Heroína na época era o láudano, que era, você bebia, só que você tomava e ficava viciado, né? E não tinha outro jeito de tratar. Então ele ficava boa parte do tempo dopado, a outra parte largando o láudano e sentindo dor, aí não aguentava mais, tomava de novo. Ele passou a vida toda, ele acho que adoeceu com uns 25, 30 anos, e viveu até os 70, então ele passou muitos anos, muitas décadas, com dor alternando entre consciência, mente lúcida e momentos em que ele tinha que estar sedado pelo láudano, né? Então ele teve uma vida muito difícil, de muita luta, né? Bom, mas onde começam esse movimento com os moderadores? Então, eu queria que a gente estudasse sobre isso. E por que eles são necessários hoje, né? Olha, observa os nossos exemplos atuais. Hoje, não faltam vozes que clamam por uma revolução na igreja. Isso não faltam. E não faltam movimentos, desde os mais originais aos mais excêntricos, que querem defender alguma mudança. Tá? Algumas são bem infantis, né? Vamos parar de pregar qualquer coisa e vamos ficar a noite toda cantando e louvando, e às vezes a mesma frase, 3-4 horas. Isso pode, às vezes, ser algo que um dia foi inspirado, mas é um tormento, não é? É um tormento. Uma amiga minha sempre comenta que tem gente que acha que sabe tocar teclado e toca só 3 notas. E canta uma música sempre com a mesma frase. E essas coisas dão a impressão, está mudando a cara da igreja, porque a igreja é tão organizada que eu faço algo que preza só pela espontaneidade, mas, como eu disse ontem, nós não podemos defender que a espontaneidade na igreja deve existir sem um equilíbrio. Não é isso. Então, a maior parte dos exemplos de revolução que vemos na igreja hoje padecem de um mal, que é o desequilíbrio, a falta de moderação. Só calcula a quem esse indivíduo que é tão revolucionário presta contas. E ele presta contas a alguém que é maduro e mais equilibrado que ele? Só pergunta isso. Mas o que normalmente você vê? Você vê um indivíduo desequilibrado e radical que diz: eu sou discípulo de fulano, que é igual ou pior, ele, pior do que ele. Então não é uma prestação de contas a alguém diferente. Sempre se pergunte se as pessoas que têm determinada inclinação, uma inclinação revolucionária, profética, mantém algum vínculo com alguém que não é igual a ele. Aí você tem uma garantia. Olha, o vínculo da paz no corpo de Cristo é obedecido pelo irmão fulano. Isso dá credibilidade ao ministério, não é? E sempre se assuste com qualquer indivíduo que acredita que ele rompeu totalmente com o passado. Eu rompi com o passado. Mas a linha que vocês têm, vocês conhecem alguma coisa da história da igreja? Não, nós rompemos aqui, é tudo novo. E as pessoas usam muitos textos bíblicos para dizer isso, mas esquecem que tudo que é novo no meio do povo de Deus, na história da igreja, surge a partir de vozes, sementes escondidas, remanescentes. A gente lê um livro, a gente ouve falar de um movimento e aquela unção vai se aproximando da gente. Deus está contando uma história com a igreja e você não pode começar o seu capítulo dizendo que esse capítulo é o número 1. Não, você se enquadra numa história, uma narrativa muito maior. Mais do que isso, precisamos dos revolucionários na igreja hoje. Mas sofremos outro problema, que a igreja tenta se adaptar ao mundo e que tem muita gente descontente com a igreja do jeito que está, já tem. Eu um dia dediquei-me então a observar livros e mensagens de evangélicos e personagens famosos para perceber o que eles estão desejando para a igreja. Será que é a mesma coisa que eu estou desejando e todos nós aqui, quando falamos de restauração da igreja? Eu cheguei numa conclusão. Tem gente que hoje critica a igreja e tem uma voz revolucionária e aparentemente profética, mas o único problema dele com a igreja é às vezes estético. Ele fala: eu não gosto do jeito do culto. Eu queria o culto com uma música mais intelectual, mais bossa nova. E o outro fala: não gosto da igreja, essa mensagem, aquela, eu queria uma igreja mais erudita. Mas não é isso que a gente está falando, entendeu? Então aqui tem um detalhe importante quando você observa hoje os exemplos de revolução na igreja. Preste atenção, porque tem muita gente que fala que quer ver a igreja mudada, mas ele não quer a mesma coisa do que aqueles que querem ver a igreja restaurada. Eles querem uma igreja mais adequada, uma igreja mais inteligente, às vezes uma igreja mais tradicional, que cante hinos de reverência. Não é a mesma coisa que nós estamos dizendo. Nós queremos uma igreja que tenha vida, que você sinta a presença de Jesus Cristo, que viva o evangelho na vida cotidiana. Queremos uma igreja através da qual Cristo caminhe sobre a terra. Essa igreja pode ser cheia de gente simples, miserável. Ela pode surgir na favela. Ela pode surgir nos rios e lá entre os ribeirinhos da Amazônia, no sertão da Bahia, em qualquer lugar, numa casa e num centro de recuperação. Essa igreja é caracterizada não pelos hinos, não pelo tipo de pregação ou mensagem. Ela é caracterizada pelas pessoas que andam junto em comunhão íntima com Jesus e umas com as outras. É uma igreja de fortes laços e vínculos de paz, uns com os outros e com os altíssimos. E com o Altíssimo. Já vimos igrejas assim, olhamos sobre elas, nas cadeias da China. Eu já vivi uma igreja assim, quando internei minha filha num hospital com pacientes congênitos, porque ali, enquanto seu filho aguarda, literalmente no vale da sombra e da morte, pode ser que ele não volte da sala de operação, eram 8 na enfermaria, todos se unem em oração, em convívio. Vemos essa igreja às vezes no AA. O que nós queremos ver é ver essa igreja surgindo entre nós, à nossa volta. A gente quer ver essas coisas. É um clamor muito diferente de uma igreja mais esteticamente adequada, uma igreja mais parecida com a reforma. Meu único interesse na reforma é que a palavra de Deus seja pregada de verdade. Eu não quero parecer com a reforma. Então, quando você observa os exemplos atuais e vê gente falando sobre a igreja, muita atenção e muito cuidado, porque o que eles estão defendendo nem sempre parece com o que você está defendendo. Quando você vê gente muito radical, também preocupe-se. Aqui tem outro detalhe, então. Quanto mais justa é uma causa, quanto mais urgente é uma causa, maior risco ela sofre de extremos e de revolucionários inconsequentes. Se a causa é uma causa pequena, tem uma ONG no Brasil que é os Amigos de Plutão. É uma ONG que recebe subsídio, era o que eu li, recebe subsídio público, o governo doa dinheiro para essa ONG, porque eles acertaram os documentos direito e a coisa é feita de um jeito que se o documento está certo, ainda que a causa seja errada, o dinheiro flui. Agora, tem causa certa, sem documento, aí não recebe nada. E os Amigos de Plutão lutam bravamente para tornar Plutão de novo um planeta. É uma causa que tomará as suas vidas, que eu espero seja breve. Mas que tipo de exagero e radicalismo essa causa toma? Haverá suicídio coletivo dos Amigos de Plutão? Desejamos, mas não vai acontecer. Não vai. Eles não vão parar e dizer assim, oh, Plutão. Eles não vão adorar Plutão à noite e se sacrificar por ele, percebe? Causas banais não têm a adesão de gente muito radical. A causa por si só é besta, tá? Agora, quanto mais radical é uma causa, mais ela atrai possibilidades extremas, erradas, mas extremas. O defensor da vida que combate o aborto observa todo dia, enquanto faz, como lá nos Estados Unidos, aquela campanha na porta da clínica para as mães não abortarem. E todo dia ele sente que está perdendo, não é? Porque ele fica lá, a clínica tem várias portas, uma clínica de aborto nos Estados Unidos, tem várias entradas que é para evitar o pessoal que está fazendo piquete na porta. Ó, hoje eles estão aqui na porta da frente, vem pelo fundo, vem pelo lado. É uma indústria o aborto nos Estados Unidos. Depois de vários anos olhando o pessoal entrando, aquele defensor da causa pensando, não aguento mais, essas mulheres estão assassinando seus bebês. Aí ele começa. São assassinas. Aí um dia ele vai e joga uma bomba. Como já aconteceu. Mas não tem muito sentido. Quando você joga a bomba, mata além do bebê na barriga, a mãe também. Entendeu? Quanto mais urgente é uma causa, pior pode ser a possibilidade de alguém fazer uma besteira. Porque ele fica tão empolgado com a causa e a causa atrai muito. A gente sente que deve devotar-se radicalmente a uma causa. Por que existe tanta gente que, dedicando-se a causas justas, cometeu atos bárbaros? Isso acontece em todo lado. Os irlandeses, com ira. A causa começou justa. Depois de um tempo, já não se mede mais o que eu estou fazendo. Os sionistas começaram assim. Israel também já teve terrorista. Gente que desalinhou totalmente e fazia algo que prejudicava o próprio Estado de Israel. Na África do Sul, foi muito difícil reabilitar Mandela, porque Mandela também já foi radical, já foi alguém que tem um passado do qual ele mesmo teria coisas para se envergonhar. Não é muito fácil você militar numa causa o tempo todo sem cometer erros, porque a causa envolve você profundamente. Quanto mais justa é uma causa, maiores são as possibilidades de alguém exagerar. Tá? E a igreja e a causa do reino de Deus, do avanço do reino de Deus na terra, é uma causa ainda mais justa. Então ela vai cooptar mais gente radical do que qualquer outra. Então a igreja pode se tornar um lugar cheio de gente destrambelhada, exagerada, extremada. Então uma das grandes funções no corpo de Cristo é tentar discernir. Esse irmão, ele tem alguém que o modere? Ele está sendo moderado? Alguém está conseguindo colocar algum juízo, temperança, algum tipo de equilíbrio nele? Ou ele é um agente livre? Ele é alguém que pode queimar a partida, como acontece no atletismo, né? Saiu antes da hora. Ele é alguém que pode queimar a partida, não está guardando no Senhor, ele está desrespeitando a paz de Deus e os vínculos de paz, ele tem algum? Olhe para alguém e perceba se a pessoa tem vínculo com outros. Quer casar direito, moça? Olha para o rapaz, dá um crédito para ele, porque nós, rapazes, amadurecemos mais devagar. Eu estou adolescendo ainda. Em vez de você julgar só o rapaz, você pensa assim: a quem ele presta contas? Com quem ele tem vínculo? Nunca comece a conversar, namore ou case, o que é pior, com um rapaz que não presta contas a ninguém. Olha bem para ele e pensa assim: tem alguém que chega, fala com ele e abaixa a cabeça? Às vezes eu estou conversando com casais de namorados, brigando, né? E eu vejo um rapaz falando assim: não, porque ela tem que me obedecer. Eu acho detestável namorado falar isso para a namorada. Ela tem que submeter. Eu olho para o rapaz e penso: sua múmia, você não presta contas a ninguém. Você é um independente. É muito bom você saber sobre cadeia de autoridade, sobre o corpo de Cristo, sujeitar a outros, antes de ficar falando que as pessoas têm que sujeitar você. E a mesma coisa é com ser pastores, sabe? O Brasil vive na era medieval no meio gospel. As igrejas proclamando: o ungido de Deus não toca nele. Isso é tudo uma coisa nojenta, besta. Reinos humanos são edificados com poucos textos bíblicos e mal interpretados. Não existe um homem na face da terra que não possa sofrer crítica. Não tem. Não tem jeito. Todo mundo pode sofrer crítica. O Haroldo disse bem: se você tiver a gentileza que teve Daniel, você pode ir onde você quer, mas inclusive você pode falar com as pessoas: olha, eu não concordo muito com tal direção. E fica muito atento com gente que lidera sozinha, sem vínculo de paz com outros, e exige submissão. Isso é muito esquisito. Eu não defendo a irreverência, eu não defendo a rebeldia contra líderes, mas defenderei menos ainda a obediência cega a outro ser humano. Isso não existe. Isso é coisa de Reverendo Moon e Jim Jones, entendeu? Gente assim é Jim Jones, não é Jim Jones? Gente assim é que fica exigindo obediência cega. Nós não podemos fazer isso. A gente tem vínculos de paz com os irmãos e não pode ficar tentando doutrinar o outro: você me obedece porque eu tenho a voz de Deus para você. Não há espaço para isso na vida do Novo Testamento. Isso é esquisito, isso é estranho. Então, observe o tempo inteiro: essa pessoa tem vínculos, ela tem alguém que o modere, ela abaixa a cabeça quando o outro vem falar com ele, até porque eu tenho alguém para recorrer, não é? Lá em casa, já aconteceu, poucas vezes, que eu errasse, não é? Pouquinho assim. Não, talvez assim. Assim mesmo. Não, olha a mão de lá. Aí a Miriam sabe direto a quem ela vai recorrer. É muito bom para as esposas saber, meu marido pode estar passando por um momento de desatino, mas ele tem alguém que fala e ele respeita. Isso é importante. E é importante você observar todo mundo assim, as pessoas têm que ter vínculos de paz, ligações com outros, que eles atentam, que eles respeitam e obedecem. Observe um homem, observe quem ele respeita, isso diz quase 70, 80% sobre o caráter dele. Quem é a pessoa que ele respeita, que ele acata, que ele admira? Isso diz muito sobre ele. Ah, ninguém? Ou é o Rambo? Então larga, minha filha. Não fica perto, não. E com líderes é a mesma coisa. Quem ele cita? Ah, ele cita fulano da mega igreja tal. Fica esperto, ele já está avisando tudo. Olha meu modelo, olha o que eu penso, olha o que eu quero fazer com você. Não, não. Dentro de você tem que ter aquela mistura que só o Espírito Santo dá de submissão e resistência. Sou de tal movimento. Tem que ter submissão, vínculo de paz. Mas tem que ter alguma resistência. Um amigo meu, psicólogo, diz: eu nunca posso me unir tanto ao outro que eu perca a minha própria identidade, isso não existe, isso é maligno, sabe? Das visões mais tétricas e horrorosas que eu guardo na vida são essas desses iogues, ou aqueles esotéricos hindus, todos juntos, murmurando om, no mesmo tom, e todo mundo parece uma massa só. Não é uma imagem horrível? Parece aqueles lemures que se afogam todos juntos, já viu isso aí no Discovery? Nunca viram? Chega a tal época do ano, é lemures mesmo? Acho que é. Tem um bichinho que corre, aquele monte, são milhares, todos eles vão para a beira de um lago puro e se matam. Que idiotice! É a queda no bicho que leva ele para morrer desse jeito. Não é a natureza que Deus colocou nele, não. Aí o pessoal vai filmar. Por que eles se matam? Ninguém sabe. Graças a Deus sobra algum com juízo, quando todo mundo corre, tá bom, depois eu vou, senão não tinha mais lêmures na terra, morria tudo. Alguém tem que resistir, não é? Ah, vamos lá, é o suicídio desse ano. Ah, pode ir, vai com Deus. Ih, já foi, agora continua sua vida. A grande demonstração que Deus está presente em movimento é que quando muita gente diz sim, alguém é capaz de levantar e falar assim: gente, será? Isso aí. Será? Não sei, alguma coisa não está combinando aqui. Quando todo mundo diz sim, que nem os iogues, lembra dos iogues? A igreja inteira. Aí você pensa, espera. E eu falo, não. Não bateu. Não está combinando. Aí a igreja começa a entender: tem muitas pessoas aqui, a gente exige comunhão, discussão, conversa. As grandes decisões da igreja primitiva foram muito pouco espiritualizadas. Todo mundo ora, tem a mesma visão, faz o download do mesmo projeto. Pronto, Matrix, cada um sabe o que fazer. Ao contrário, eles discutiram. Aí diz a Bíblia, e Lucas é muito elegante para escrever, ele usa várias vezes assim, e a discussão entre eles não foi pequena. Lá na Bahia a gente fala assim: o couro comeu mesmo. Então, Lucas tenta falar, eles tiveram um breve entrevero, não é? Depois discute, vai indo, aí a comunhão vai chegando, todo mundo está aliviado, ninguém teve que engolir decisão nenhuma, e ele sempre pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Olha que lindo. Quer dizer, temos paz, mas não é uma paz humana, não é que a gente chegou num consenso, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Aí a igreja chega naquela conclusão, naquela direção, e Deus abençoa aquela localidade, outra, e também a história, porque escreve tudo para a gente, não é? Abençoa toda a congregação dos santos em toda a história, por conta de uma decisão da igreja que é tomada, levando em conta as limitações humanas. Eu preciso conversar com meu irmão, Eu preciso discutir com ele, eu preciso fazer pergunta para saber o que ele está sentindo. Tem irmão que é mais fechado, tem irmão que é mais aberto. O caminho da comunhão do Espírito Santo é um caminho que passa pela humanidade do outro. Eu preciso conversar com o outro para saber o que ele está pensando. Às vezes é uma coisa pequenininha, eu olho, todo mundo parece que concordou, eu falei, Ivani, não sei não. Não sei se ela não comprou o que ela queria ontem, mas... Ela não pareceu plenamente em paz. Aí eu vou lá e tento testificar com ela se isso está acontecendo. Então, quantas vezes você vê isso na atualidade? Raramente. Raramente. As igrejas tomam decisões precipitadas, o povo fica muito pouco inteirado. E é minha opinião que mesmo igrejas muito sérias fazem uma diferença gritante entre o clero e o povo. A liderança reuniu, a liderança decidiu. Você cumpre. Lá vão os lêmures para se jogar no lago. Não é assim? E depois pergunta, por que que dá errado? Fica admirado, sabe? Falo isso da perspectiva da sociologia, se me permitem. Mas eu vejo as pessoas comentando isso, não sei. Ao mesmo tempo, em todos os lugares, determinadas igrejas grandes dividiram. Igrejas sérias, não é dividido. Pastor fulano... foi embora. O outro pegou aquele pessoal lá, foi em outro lugar. Como isso aconteceu? O ataque do diabo? Não, é ataque de vocês. É que vocês plantaram essa bomba relógio há muito tempo. Porque essas estruturas hierarquizadas não vão resistir, porque a semente da divisão já está ali, prontinha. Toda relação em que eu verticalmente imponho a verdade sobre o outro, um dia vai ruir. Você tem que fazer tal coisa. Agora você volta para a sua igreja ou comunidade, faz isso, aquilo e me obedece. Eu sou o principal, o bispo primaz. Vai dar errado. A marca está pronta, sabe? Está tudo preparado. E quando eu falo às vezes sobre amizades e vínculos, e um dia eu ousei dizer, podem me equilibrar depois os moderadores, né? Ousei dizer que a questão é parar de falar de hierarquia, eu sei que haveria uns momentos, já estou me moderando, que era necessário deixar claro, né? Quem é pai e quem é filho. Mas eu disse, tem que parar com essa história de hierarquia, me sujeito a você, o ungido do Senhor, quem é liderança, liderança espiritual. Fala mais de amizade, porque é mais difícil alguém virar para alguém que ele é amigo, que foi pai dele na fé e pai, mentor espiritual dele, e falar, eu vou passar rasteira nesse fulano. Mais difícil, não é? É mais difícil e todos nós diríamos, olha que injustiça, como é que ele fez isso com o pai dele, com o mentor dele? Mas eu vejo muito disso no Novo Testamento. Essas relações familiares, esses laços, esses vínculos da paz que devem ser preservados. A igreja se assustava quando o pessoal tinha dissensão. Agora, a maioria de nós, quando vê alguma coisa dividindo, alguma comunidade, alguma congregação, igreja convencional, você fala assim, ah, tem dois lados da história. Você pode até tentar saber mais para saber quem você apoia. Por que eu estou falando dessa bagunça toda? Para dizer que a atualidade é tão complexa e complicada que nós precisamos muito discernir com olhos espirituais essas questões. Não acredite em tudo que parece ser reforma da igreja. Não acredita. Olha bem, examina. Não nos outros. Não estou querendo dizer que você deve ficar olhando a mídia gospel, sabe? Tem revista evangélica que é uma espécie de revista caras do mundo evangélico, né? Onde está fulano, onde está tal líder? Para que isso interessa? Que besteira. Ai, fulano de tal separou da mulher, menino. É, eu acho essas ideias, essas histórias uma perda de tempo. Pregava sobre casais, para casais um dia, uma mulher levantou a mão, falou, o que você acha de fulano, um personagem famoso? Falei, acho ele legal. Aí continuei, eu já sabia qual era a história, né? Não, mas eu quero que você fale o que, que você acha do divórcio. Eu falei, é o seu caso? Ela falou, não, eu estou casado, então fica na tua. O marido não é seu. Mas deu errado, depois o negócio pegou. Mas me irrita muito esses futrico evangélico. Não precisamos disso, mas precisamos discernir à nossa volta o que é modismo, o que é motivado por razões humanas, o que são decisões estéticas sobre a igreja e o que é o peso real sobre reforma e restauração na igreja, o que é uma revolução digna, o que é de verdade a causa. Será que ele está mesmo olhando a causa, o propósito de Deus? Por que é possível você olhar movimentos revolucionários ao redor do mundo, na vida secular, e dizer o seguinte: eles conseguiram se moderar e erros do passado podem ser perdoados? Aqui estou falando sobre exageros de Israel, porque nem todo sionista era moderado, respondia o mal com o mal. Falo do próprio Mandela e um pouco do exército republicano irlandês. O IRA fez as pazes, acabou a discussão. Mandela a mesma coisa, e Israel a mesma coisa, abandonou um passado de se joga aqui, eu jogo lá e nunca termina. Tem algo, há inteligência na defesa de Israel, e Israel não é um país cruel, mas em alguns momentos, por causa da resposta irada, isso aconteceu. Mas você sabe que um movimento é autenticado quando os revolucionários conseguem ouvir uma voz moderadora que diz aqui: senta aqui, ó, vamos agora chegar num consenso. O que você realmente quer? Se alguém chega e fala isso com ira, o ira topava, sentava à mesa, discutia. Aí: eu quero isso, tá vendo? Então você pode parar de jogar bomba, pode parar de fazer isso, isso e aquilo. Solta quem você raptou e sequestrou, porque não é isso que você quer. Você quer essa causa aqui. Ó, resolveu. Quando a gente discute, então, qual é a minha causa? Essa causa que eu quero. O restante é só erros e acertos do processo. A mesma coisa funciona com a igreja. Tem que estar muito claro qual é a causa. E a mesma coisa funcionou com o Wilberforce e Clarkson. Eles sabiam claramente qual era a causa. E eles então iam desenvolvendo suas estratégias à luz do que Deus nos guiava, apontando para aquilo lá. Tá? Sempre que uma causa tem gente muito extremada, ela atrai o que eu chamo de adesão delinquente. A adesão delinquente é o seguinte: quando o assunto é quebrar, criticar, andar na marginalidade, sempre tem alguém delinquente disposto a participar junto com você. Tá? Você pega uma pedra, começa a jogar numa janela, faz essa experiência um dia, tá? Já chama o advogado, deixa ele preparado, né? Que você vai ser preso. Tá? Mas olha uma vidraça, começa a jogar pedra assim, ó. Eu tenho certeza, vai parar alguém para jogar com você. Nossa, que legal. Vai pegar a pedra e vai começar. E vai fazer pior que você. Olha, vamos jogar pedra em todas as vidraças do mundo. Essa é a adesão delinquente. Sempre tem alguém disposto a ajudar na reforma. Já viu quem construiu obra? Quando é para derrubar, não é? Para encher laje, são raríssimos os que aparecem. Construir é pouco. Do que? Da obra ou da... Ah, se você for uma ONG, somos a ONG do Quebra Vidraça. Estamos documentados. Junte-se a causa, mas vai ter muita gente. Eu ia gostar. Você falar na sua casa assim, ó, tem que derrubar aquela parede ali. Rapaz, mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta. É demolição, aparece gente. Vem com a roupa, parece o Rambo mesmo, sabe? Vem com bota, EPI de primeira, máscara, não é? Capacete, marreta de 15 quilos. Né? Existe? Acho que essa não, né? 5. 15 não levanta. Pega a marreta, vou lá. Rebentar comigo mesmo. Mas fica aí, fica aí. Nós vamos levantar uma parede de tijolos ali e encher a laje. Ele já vai sumindo, vai puxando para cá. Né? Quebrar, só fica a marreta, né? A adesão delinquente quer dizer que todo movimento cristão, mesmo movimento bem intencionado, atrai gente no meio do caminho que não está entendendo nada, mas que está lá porque ele acha legal. Tá? Vamos quebrar. Qual é o problema? Essa pessoa vai trazer muito má fama, muita calúnia para todo o movimento. Então, observa direito, vê se a pessoa que está andando junto com você tem esse vínculo da paz, ela preocupa-se com a causa realmente. Né? Bom, como foi essa descrição no cenário de Cristo? Como é que foi quando Cristo caminhou sobre a terra? Ele viveu num mundo tão complicado quanto o nosso, tá? Os tempos de Cristo eram cheios de radicais. Tinha os zelotes, tinha os essênios, tinha gente de todo tipo e gente que era muito voltada, muito disposta a arrebentar tudo e começar uma nova ordem. Se tem uma coisa que caracteriza o tempo de Cristo entre os judeus, era o movimento revolucionário, porque existiam os saduceus, que eram os conservadores da época. Eles eram sumos sacerdotes, eles eram ricos, e eles queriam que continuasse daquele jeito, porque os saduceus não queriam nada que não fosse paz com Roma e alguma prosperidade. Não tinha nenhuma necessidade de um movimento revolucionário. Os demais judeus queriam arrebentar tudo, quase todos eles, tá? Eles viviam muito reprimidos. Os discípulos que Jesus chamou, entre eles já tinha essa grande expectativa. A expectativa deles era pela independência de Israel, pela vinda do Messias, mas era muito ligada a coisas terrenas, tá? A lenda é, e era uma piadinha judaica, que dois rabinos nunca iam concordar sobre a distância daquela parede, daqui até aquela parede. Um ia falar assim, 3 metros, 3 metros nada, rapaz. 3 e 5. Eles nunca concordavam com o outro de jeito nenhum. A grande característica dos judeus da época era não concordar. Eles tinham escolas para tudo. E discutiam teologia demoradamente. Compunham livros imensos para discutir teologia profundamente, tá? Se a galinha coloca o ovo no sábado, eu posso comer o ovo, mesmo que seja no domingo, sem quebrar o Shabá? Vai longe isso aí. Vai longe, não vai parar nunca. Apedreja a galinha? Deixa a galinha viva? O ovo é um ovo lícito ou é um ovo ilícito? Não é brincadeira não, tinha essa discussão mesmo, tá? E outras do tipo. E eles discutiam isso quando o assunto era então divórcio e casamento, mas ia longe, falava muito, conversava bastante sobre Messias, sobre tudo. Eles tinham opiniões sobre tudo. Então Cristo nasceu em um ambiente religiosamente revolto e confuso. Mesmo assim, devo dizer, haviam rabinos brilhantes. Alguns deles ensinavam algumas coisas que Cristo até repetiu, não com o mesmo brilho que ele, mas tem gente que falava coisas e falaram também depois de Cristo. Havia muitos rabinos espirituais. Lembrem-se que o povo judeu é o povo de Deus, tem os oráculos de Deus. Então eles tinham uma vida de espiritualidade e haviam rabinos espantosos. Mas mesmo no meio de todos esses rabinos, Cristo se destacou. E como dizia Hilke, o poeta, ele era aquela força original, aquela pessoa que tinha algo próprio a dizer e brilhou entre brilhantes. Ele brilhou, ele tinha carisma, ele anunciava grandes verdades em tons que as pessoas compreendiam. Ele era alguém fascinante. Mas um detalhe sobre Cristo é que ele era gentil. Então, Cristo já era alguém moderado. Ele era alguém que falava na sinagoga um dia e era criticado e respondia também, mas no outro sábado, para onde ele vai? Para o mesmo lugar. Ele não era alguém que decidiu começar algo independente do povo judeu, percebe? Não era alguém que tinha uma ordem nova a apresentar, como os essênios fizeram, por exemplo. Então, ele era alguém envolvido lá de dentro. Ele era alguém que estava disposto a submeter, a participar, a reunir, manter o vínculo. E isso é o que destacava ele de todos os demais. Eu sei que é uma leitura difícil, porque nós nos acostumamos também a ler os evangelhos vendo aquele aspecto aguerrido de Cristo, em alguns casos, né? Vendo aquele jeito de Cristo ser assertivo, falar a verdade, dele proclamar. Mas experimente também ler o evangelho procurando Cristo na gentileza dele. Ele foi muito gentil. Isso é muito gritante nas páginas do evangelho. Ninguém falava com criança. Criança era julgado alguém, um adulto que não amadureceu. Não tinha esse respeito que nós temos pela criança, percebe? Esse cuidado com ela. A criança sempre incomodava. A criança era alguém que tinha aquela estultice. Então você tinha que fazer de tudo para ela amadurecer logo, e elas não eram aceitas nos círculos onde os adultos conversavam. Cristo, com a sua gentileza, foi as crianças que ele quis receber. Ele era amoroso. E com as mulheres, hein? Com as mulheres ele era extremamente cavalheiro. Ele era muito hospitaleiro, inclusive com as mulheres com as quais nenhum judeu de integridade conversaria. Mas ele conversava, ele tinha uma gentileza fenomenal. Chega a ser constrangedor ler Cristo conversando, por exemplo, com a samaritana. Constrangedor. De tão aberto, tão despreocupado com a imagem que podem ter dele, ele está lá à vontade, conversa, fica plenamente à vontade. Cristo era alguém de muita gentileza. Se você encontrasse com ele aflito, como você encontra toda manhã, mas se você vivesse nos tempos do Evangelho e encontrasse com ele, você jamais esqueceria aquela pessoa acolhedora, marcante, gentil. Ele era alguém, então, dominado pela moderação, não era alguém que agia de jeito abrupto. Cristo é um mestre paciente. Ele é um mestre manso. Ele dizia que todo que está cansado deve ir a ele, porque o seu jugo é suave. Jugo é doutrina. Os rabinos tinham doutrinas pesadíssimas. E Cristo dizia: vocês colocam carga sobre o povo, mas vocês não movem ela com um dedo. Agora, ele era alguém profundamente gentil e que tinha uma mensagem muito adequada. O povo sentia, então, essa autoridade, sentia esse poder. A moderação continua na Bíblia, porque você vai vendo no decorrer da narrativa bíblica que Cristo estimula a moderação nos discípulos. Vamos pedir para descer fogo sobre eles, mestre? Vocês não sabem de que espírito vocês são. E eles devem estar lembrando de Elias, né? Quer dizer, vamos ser revolucionários agora, queima esses desgraçados. Mas o Espírito Santo não é assim, Cristo quis dizer. Não é desse jeito que funcionam as coisas no reino. Mais tarde, os discípulos continuam gente que acredita na moderação. Eles resolvem tudo juntos. Eles reúnem muito. As reuniões entre os cristãos da igreja primitiva são tão tocantes que, quando comunistas como Fidel Castro leram o Novo Testamento, foram perguntar: o que você achou? Mesmo estando comprometido com uma causa ateia, ele falou assim: eu nunca vi algo tão lindo, a maneira como as pessoas reúnem e discutem. Ele foi muito franco, falou assim, me sensibilizou. As pessoas resolviam as coisas em unidade, em proximidade. A igreja permanece assim e vai desenvolvendo assim. E eles vão aprendendo esse tipo de moderação, esse tipo de gentileza. Eles vão aprendendo a se conter, aprendendo a andar juntos, um em vínculo com os outros. Bom, aí chegamos a Clarkson e Wilberforce. No decorrer da história, você sempre viu vozes que faziam essa moderação na igreja. Sempre que a igreja estava desenvolvendo-se de forma saudável, havia presença desses dois componentes. Havia gente revolucionária, mas havia gente que eram os moderadores. Clarkson e Wilberforce não escolheram ficar juntos. Eles se encontraram. Thomas Clarkson teve o chamado primeiro, na verdade. Ele era um jovem de 17 anos, estudava na universidade, é Cambridge, né? E lá ele recebeu uma tarefa do reitor da universidade. Era uma universidade que formava pastores, mas na época pastor anglicano era o máximo na sociedade de lá. Você podia ser jurista, você podia ser várias coisas fazendo uma faculdade de teologia, você aprendia várias línguas, tá? Clarkson, então, estava estudando para ser pastor, coisa que ele nunca foi na vida. Nunca ele foi pastorear uma igreja. Tentaram isso uma vez, foi um desastre. Mas aos 17 anos de idade ele estava lá e o reitor pediu um trabalho. Era um trabalho que os alunos faziam todo ano, a equipe que se formava, em latim. Era um trabalho que todo o Império Britânico lia, o trabalho do rapaz campeão. Eram só homens, né? Era uma espécie de ídolos. Sabe esse programa Ídolos? Sabe? Que você fica vendo, olha, são a arte, a criatividade, a pessoa que tem muito talento. Eles chamavam a atenção do público geral, mas o reitor era abolicionista, ocultamente. E ele pediu um trabalho que pesquisasse a escravidão e que fosse escrito em latim. Aí Clarkson desenvolveu aquela ideia dele, que a melhor ferramenta dele era a conversa. Aí ele foi e conversou com várias pessoas que tinham visto um escravo. Eram muito poucos os ingleses que tinham visto um escravo mesmo. Que na própria Inglaterra tinham poucos. A maioria dos escravos, milhares e milhares e milhões em alguns momentos, ficava aqui no Caribe, aqui na América. Então Clarkson entrevistou um monte de gente e fez um ensaio. O ensaio é um documento, um texto que ele fez em latim, que ele ganhou o prêmio máximo. Esse ensaio foi um dos textos mais publicados desde aquela época até hoje, porque foi um texto brilhante. E o mundo leu, gostou, mas esqueceu rápido. Mas Clarkson então sentiu que Deus estava chamando ele. Ele viajou para uma cidade de onde partiam os navios negreiros, sem negro nenhum a bordo, ia para a África ainda. Estava num cavalo, desceu do cavalo, olhando a cidade no horizonte, abaixou-se no chão, mas não ajoelhou, e ele perguntou: meu Deus, essa é a causa para a qual eu vou dedicar toda a minha vida? E ficou ali alguns minutos, sentiu que era, subiu no cavalo e nunca mais desistiu. Ele batalhou por isso os próximos 50 anos. Ele era uma pessoa intensa, profundamente prática. Então ele sentava-se com um médico que trabalhou no navio negreiro e ele ficava perguntando, orando e perguntando: mas o que, que o senhor viu? Mas o médico jamais ia falar tudo que viu, porque eram horrores inenarráveis, você não consegue falar, eram coisas horrendas, muito pior do que você já viu em filme. Você, lendo o livro, você imagina torturas muito piores. O escravo não era considerado um ser humano, era um objeto. As pessoas acreditavam nisso. É um objeto que eu comprei e posso fazer o que eu quiser com ele. Não havia nenhuma ideia de carinho e cuidado. O único medo era prejudicar o escravo a ponto dele escangalhar e eu não poder vender. A única preocupação. Então, o que eu posso fazer? Por que tem um médico a bordo do navio negreiro? Para morrer o mínimo possível da carga e para aquele negro que está doente chegar lá com artifícios, passavam banha no corpo deles. Vocês viram no filme, às vezes, quando estava com disenteria, entupia, colocava uma corda no ânus da pessoa, e para manter a pessoa pronta para ser apresentada para vender. Eu vi uma professora de história, ateia, falando sobre os navios negreiros espontaneamente e tendo uma crise de choro. Então, quem leu e estudou, vê horrores. Os médicos não queriam falar isso, porque nenhum médico quer trabalhar desse jeito. Clarkson levava aquela bebida que vocês viram no filme, entrava nos pubs, por exemplo, e ele bebia junto com o pessoal. Ele era cristão, acho que ele punha mais bebida no copo do outro do que no dele, mas não tinha nenhum problema em ajudar a pessoa a fazer o relato, enchendo ele de cachaça. Lá não é cachaça, né? Conversava com eles e compilava relatos. Ele fez o desenho também de um navio que tinha 900 negros a bordo. Então, o navio era uma máquina de carregar negros. 40% da carga morria no transporte, é a taxa. Tem casos que não chegou ninguém vivo. Então, se 900 saem e chegam 500, né? Era uma perda imensa. E ele anotou tudo isso, ele fez esse desenho, era um rascunho simples em planta, um corte, uma planta, né, do navio, e ele desenhava os negros deitadinhos, todos eles no espaço de 1,20 por 45, todos eles empilhados. Existem 900 desenhos dos 900 negros, é quase uma obra de arte, não fosse tão mórbido, né? Ele mandou reduzir esse desenho e colocou no livro dele, naquele trabalho, que foi publicado muitas vezes. O czar da Rússia leu o livro a bordo de uma viagem em alto mar, ficou doente 3 dias. Ficou doente, teve hemorragias. Aí o médico chegou e falou: envenenaram o senhor. Ele falou: não, eu adoeci lendo esse livro. Que o czar ficou olhando aquilo, ficou admirado. Então ele tinha um poder para sensibilizar as pessoas fora do comum, foi perseguido. Ele chegava nos lugares, os irmãos mandavam carta na frente, dizendo: olha, quando ele chegar aí, coloque ele no quarto e tranca, prende ele, para ele parar de trabalhar. Porque ele viajava, entrevistava, escrevia, o tempo inteiro energizado, produzindo. O tempo inteiro. Ele foi perdendo a visão muito cedo, que tinha catarata. Então ele queria correr muito, para aproveitar tudo que podia. enquanto ainda enxergava. Então ele caprichava, né? No finzinho da vida já não enxergava mais, mas continuava envolvido com a causa. Então ele era muito envolvido e ele, como eu vi os relatos, ficava muito comovido, muito mesmo, muito, muito participante. Nessa história toda, tá chato esse assunto? Nessa história toda, acho que três personagens que episodicamente apareceram no filme são importantes. Primeiro, John Newton. John Newton era capitão de um navio negreiro. Ele foi sequestrado quando tinha 17 anos pela gangue da Marinha, que a Marinha Britânica tinha gangues que sequestrava a pessoa e recrutava a força. Ele gostava de uma moça chamada Mary. Era apaixonado pela moça, e aí jogaram ele a bordo do navio e ficou vários anos sem poder ver a moça, só se correspondendo. Ele era muito temperamental, o filme mostra. Então ele fugia, era preso, espancado, tratado que nem um escravo a bordo. E ele serviu na Marinha Britânica até que ele pôde, mesmo com um currículo desse, assumir o próprio navio. E ele decidiu dedicar-se a tráfico de negros, que dava muito dinheiro e ele queria casar logo, né? Então ele transportou muitos negros, não tudo aquilo que fala o filme, 20 mil, porque ele tinha uma fortaleza onde ele guardava esses 20 mil. Ele construiu uma espécie de depósito de negros na Costa do Marfim e lá ele guardava os negros que ele ia vender depois. Deixava o pessoal alimentando, às vezes voltava, não tinha alimentado, tinha morrido tudo. Então ele comprava outros e deixava lá. Então ele viveu essa... É uma vida desse jeito, ele diz, extremamente bárbara, abjeta, envolvido com prostituição, com bebida. E ele estava a bordo de um navio, passou por uma tempestade, e nessa tempestade ele converteu. Quando ele converteu, ele sentiu Deus mudando a vida dele. Mas ele não sentiu nenhum arrependimento sobre o tráfico negreiro ainda. Ele ficou ainda 6 anos traficando negros, mesmo convertido. Por isso ele é daquele jeito do filme. Depois de 6 anos, achou que tinha feito errado, mas decidiu, nunca vou falar nisso. Acho que ele tinha muita vergonha da moça que ele gostava, nunca vou tratar desse assunto. E abandonou aquilo no passado, ele resistiu muito para fazer a confissão dele. Aí ele compôs Amazing Grace, a música arrebentou. Ele era muito poético, ele era truculento daquele jeito quando pregava, natural. Ele era chamado de... O pessoal ia na igreja do capitão, o velho capitão, que ele pregava com o uniforme de capitão da marinha. Ele era um dos personagens mais conhecidos de todo o império, John Newton. Era muito respeitado. Ele era genioso, ele era bonachão, muito grande, gordão, e todo mundo se impressionava com as músicas dele e o que ele dizia. Foi um dos poetas, enólogos, mais conhecidos de todo lugar. Mas ele arrependeu tardiamente, porque o Wilberforce Clarkson tiveram aquele contato com ele. O filme, então, está certíssimo. É um pouco desapontador, mas o filme está certíssimo. A confissão de John Newton foi o que ajudou tudo, porque esse documento é que foi apresentado e tocou muito o coração das pessoas, né? Então, John Newton é um personagem importante. O próximo personagem, ou os personagens importantes, são os Quakers. Nunca houve um povo como os Quakers daquela época, naquele momento. Eles eram o povo exato para a ocasião. Os Quakers eram gente que andava, a maior parte das vezes, de preto ou com roupa de uma cor só. Não tiravam chapéu nunca, porque tirar o chapéu era cumprimentar alguém. Então os Quakers achavam que se eu cumprimento você, estou dando honra a você e não a Deus, e glória somente a Deus, né? A coisa pegava quando o rei passava, né? Porque quando o rei passa, todo mundo tem que ajoelhar e tirar o chapéu. Aí todo mundo ajoelha, fica só o Quaker de chapéu em pé, cadeia. Então os Quakers tinham um jeito sistemático. E eles viviam uma contracultura tão forte que quase os alienava. Eles não escreviam nunca o nome dos meses, janeiro, fevereiro, porque janeiro é em honra a Janus, um deus antigo. E os outros também. Então eles diziam assim, então nós não vamos usar nunca nomes pagãos. Então os Quakers não podiam escrever documento nenhum, porque vinha a data escrito janeiro. Eles não podiam assinar, não podiam escrever. Então eles não bebiam nunca, de hipótese nenhuma. Então eles eram gente absolutamente radical e que praticava uma contracultura. Os Quakers, no meio de tudo isso, eram um povo que ninguém respeitava, mas os Quakers tinham duas coisas. Eles tinham uma forte vocação, a mesma que Wilberforce, para a reforma da sociedade. Eles sentiam que deveriam interferir nos presídios, deveriam interferir em questões de saúde e higiene na cidade e outras, e também deveriam interferir na questão da escravidão, sabiam? Eles oraram muitos anos por isso, só por isso. E você poucas vezes viu algo como uma reunião Quaker, porque os Quakers eram modestos, eram desse jeito, mas eles eram muito mais modernos do que o resto do povo. As mulheres participavam. As mulheres sentavam na reunião, falavam, votavam. As mulheres opinavam, e Hannah Moore está no filme por isso. Ela era alguém que podia falar livremente e todo mundo atendia. Na época, eram raríssimas reuniões em que mulheres podiam participar. Os Quakers tinham isso em todo momento. Então, o autor do livro diz que uma das razões porque o movimento da abolição do tráfico e da escravatura adiantou é porque em toda reunião tinha uma mulher que terminava a reunião e falava assim: muito bem, então agora eu anotei tudo o que vocês decidiram. E na outra reunião ela trazia a agenda, e era a Hannah Moore que fazia isso, e falava assim: você fez o que você falou na última reunião? Aí a pessoa assim: não, então continua aqui na agenda. E ela refazia a agenda, mantendo sempre no alto a tarefa e o nome de quem estava obrigado a realizar e a quantidade de semanas que ele tinha atrasado. Com uma mulher dessa vai sair qualquer empreendimento, não tem o que falha. E eles oraram por muito tempo para que Deus levantasse pessoas que pudessem fazer o que eles não podiam para defender a escravidão. Aí encontraram Thomas Clarkson e Wilberforce. Aí que a coisa explodiu, sabe? E Clarkson tirava o chapéu se precisasse, assinava documentos que tivessem escrito o nome dos meses, e se fosse o caso, acompanhando alguém, não era uma pessoa bêbada, não era um bebedor, quanto mais, mas não tinha nenhum problema com a ingestão moderada do álcool. E quando perguntavam: você é Quaker? Ele falava assim: 90%. Os outros 10%, a garrafinha de uísque explica, né? E não pensava como eles o tempo inteiro. Mas ele era alguém dominado pela paixão, e os Quakers toleravam ele. Também um episódio curioso, porque eles poderiam rejeitá-lo como fizeram com outras pessoas assim, mas com ele não. Agora, John Wesley não aparece no filme em nenhum momento, mas ele é um personagem espantoso, porque ele escreveu muito sobre o tema da escravidão, inclusive concluindo que não dava para resolver, mas quando ele viu Wilberforce, ele tomou uma decisão que justifica John Wesley ser o pai do metodismo, porque ele decidiu o seguinte: toda semana eu escreverei uma carta para Wilberforce, pessoal. E nessa carta ele sempre orava e encorajava Wilberforce a não desistir. Foram 35 anos de correspondência, se me lembro bem. Isso merece estar num livro de recordes, né? John Wesley morreu, e quando o pessoal estava mexendo nas coisas dele, encontrou a carta daquela semana já pronta. Então ele é metódico mesmo, né? Eu vou morrer semana que vem, então eu vou adiantar nessa semana a carta do Wilberforce. Eu não tenho muita certeza, mas parece que a última carta chegou próximo da vitória que vocês viram lá, aquela primeira sobre proibir o tráfico. Então, Deus fez a coisa de um jeito que a história da abolição da escravidão ganha contornos bíblicos, sabe? De tanto cruzamento de tramas, ideias e coisas impressionantes, né? Muito bem. Falando mais sobre Clarkson, ele foi até a França, vocês viram no filme. Lá ele viu tudo mudando. É o sonho de todo revolucionário. Ruínas de instituições antigas e autoritárias acabando, como dizem os revolucionários marxistas, é o suave aroma do novo, porque você começa a pensar assim: vai mudar, vai mudar, vai mudar, é a primavera dos povos, né? Está acontecendo o degelo, as pessoas estão acordando para a realidade. Ele ficou empolgadíssimo, tão empolgado que ele não viu o que tinha que ver, que os amigos dele pegavam pessoas e guilhotinavam. Não é simples de ver? Ué, são seus amigos, mas estão matando gente. Não viu, não relata, não escreve. Os revolucionários têm essa tendência de não observar que a causa pode produzir extremos em outros que são totalmente reprováveis, invalidam a causa. O Wilberforce sabia disso. Ele sabia que se uma causa quer fazer-se alcançar a todo custo, ela não permanece justa. A causa tem que ter cavalheirismo, nobreza. Tenho que vencer, mas venço com nobreza. É o jeito de Deus. Ué, Adão pecou. Moleza, desconstrói, meu Deus. Estala o dedo, ele vira pó de novo, não é? Ó, esse aí não deu certo. Vamos fazer o outro? Vamos fazer outro, que nome vai dar? Vamos chamar de John. Tem o Adam, John e vai embora. Não. Mesmo quando Deus sofre um revés, ele continua jogando com nobreza. E o diabo joga com astúcia, com trapaça. Mas Deus vence com nobreza. Elegância. Ó, Satanás caiu. É fácil dar um piparote, não é? Faz assim nele. Pá! Acabou. Não tem Satanás no meu universo. Olha que melhora. Quanto tempo nos pouparia? Mas, como? Manda para Plutão. Eu acho que os amigos de Plutão vão aceitar. Vão querer ir junto. Desde que o convênio financeiro também continue, né? Quando o Clarkson chegou lá na França, então, ele estava vendo coisas bárbaras, né? Ele viu, por exemplo, as pessoas andando na rua com a cabeça das princesas e das nobres da corte francesa na ponta de uma lança. Decapitavam, colocavam a cabeça na ponta da lança e saíam pela rua. E os outros nobres continuavam nas suas festas. Isso é o mais impressionante. Eles achavam, isso aí é uma fase, vai passar. Passou depois que eles morreram, né? E eles ficavam olhando, aí um deles viu passando uma lança com a cabeça de uma moça, ele falou assim, ah, estava num jantar. É, Babette, eu posso notar por causa do cabelo vermelho. Aí voltou a jantar. Mas daqui a pouco chegou o dia dele, né? É, quando o Clarkson viu isso, ele concluiu, tem que fazer isso mesmo, nosso rei é louco. A escravidão é uma causa que Deus me deu, qual é o único jeito dela se cumprir, dela ser abolida? É acabando com tudo. Clarkson então escondia aquela ideia, nós vamos arrebentar com tudo, nós vamos ganhar, custe o que custar. E quando ele chegou na Bastilha, a Bastilha era uma fortaleza, uma espécie de prisão, que os revolucionários derrubaram tudo no solo, arrebentaram tudo. Aí ele pegou um tijolinho e guardou esse tijolinho no bolso. E a vida inteira ele guardava aquele tijolinho com ele. Então aquilo era um símbolo. Ele acreditava mesmo que a revolução podia acontecer pela força. E isso só não ocorreu porque Deus, em sua sabedoria, colocou lado a lado um revolucionário, mas também um moderador. Então o que o Wilberforce sabia, eu quero caminhar para o encerramento, que pode nos ajudar. Então, algumas aplicações da amizade entre os dois. A primeira, Wilberforce sabia que se a gente quer ver alguma mudança, algum avanço no nosso cumprimento da vontade de Deus, que afinal essa é a causa, nós precisamos ser insiders, pessoas que trabalham do lado de dentro das estruturas, não de fora. Quando a polícia precisa de alguma informação, ela sempre sabe, eu tenho em tal lugar na máfia, eu tenho em tal lugar na favela tal, tem os nossos homens do lado de dentro, são as pessoas que conseguem reportar informações e nos ajudar lá. Então o Wilberforce sabia, e ele aprendeu a duras penas, que eu não posso me isolar, que era o que ele queria, quando queria dedicar-se a uma vida solitária. Eu preciso me envolver, eu preciso me inserir. Não, porque a palavra infiltrado pressupõe um traidor, né? Eu estou lá vigiando, mas eu não estou com esse pessoal aqui. Cristo não era assim. Cristo estava lá e não era alguém disfarçado. O Paulo, enquanto rabino judeu, ou alguém que teve todas as possibilidades, aprendeu, estudou, ele tinha um currículo invejável. Paulo chegava, convidavam, fala, e ele falava de modo impressionante. Mas Paulo não era uma pessoa infiltrada. Sabe, eu não gosto dessas atitudes de hoje, às vezes em prol do evangelismo, em que as pessoas, por exemplo, vão evangelizar satanistas, aí elas se tatuam, colocam brinco, colocam roupa, que tem Satanás desenhado, ou coisa do tipo. Aí fica lá e fala, não, eu estou ali infiltrado, eu acho que não dá certo. Eu acho que Deus não tem agente secreto. Mas eu acho que é possível você mudar-se para um país árabe, viver como árabe, mas não, você não vai ocultar que você é cristão, também não vai fazer alarde, né? Mas você não vai viver de um jeito que prejudique a sua integridade, é o que eu quero dizer. Né? Hudson Taylor foi a pessoa que foi evangelizar os chineses e se tornou um chinês. Ele aprendeu já com Carey. Carey foi para a Índia e se tornou um indiano. Ele discutia com os grandes sadhus, ele vestia a roupa de sadhu. Né? Então é possível você trabalhar envolvido. É possível você continuar envolvido. Qual é a maior importância disso, por exemplo, para os desalinhados? Ora, se você está hoje numa igreja que é uma igreja convencional, que ainda tem tradições e um peso institucional, só o fato de você desejar a reforma e a restauração da igreja não significa que você tem que sair. Ao contrário, é muito provável que você tenha que ficar. Ficar e manter o seu estilo de vida, a sua rotina, suportar a resistência, mas ser aceito. Quando Juan Carlos Ortiz evangelizou lá na Argentina, uma determinada comunidade, ele obteve várias conversões entre os católicos. Eu não lembro a quantidade, mas eram muitos mesmo. Encheram a igreja. Ele orou um dia e Jesus falou com ele, manda tudo de volta. Não quero que eles fiquem aqui. Aí Juan Carlos Ortiz convidou todos e falou, vocês vão voltar todos para a sua paróquia, vão manter a fé viva lá dentro. Ele não tinha muita ideia. E isso hoje é compreensível. Na época de Juan Carlos Ortiz, era uma raridade. Eles voltaram, mantiveram a fé acesa, produziram uma renovação na Igreja Católica. Talvez só exista hoje, porque a gente naquela época já ouvia e atendia. Quem ouvia e entendia também, que é necessário que estejamos inseridos para fazer a diferença. O segundo ponto. Wilberforce suportou com muita dificuldade a amizade com Clarkson. Eles eram muito amigos mesmo. Eram muito próximos. Existem biografias e tratados que falam da diferença entre os dois, mas não entendem. Eles eram pessoas que reuniam no mesmo grupo, partiam pão juntos. Nunca é demais enfatizar, eles estavam no filme, mas eles foram cristãos que, salvo interpretações erradas minhas, você vai encontrar na eternidade. Ele, as esposas, eram gente envolvida com a causa e profundamente ligada a Deus, sabe? Humilde, modesta, sacrificiais, né? Eles pertenciam a um grupo que era chamado Grupo de Clapham. Clapham era um condomínio fora de Londres. Então era a igreja caseira lá em Clapham. Eles reuniam, eles tinham comunhão, partiam o pão. Eles não eram Quakers assumidos, mas eles receberam muita ajuda e suporte dos Quakers, e os Quakers não exigiram que eles se convertessem ao Quakerismo. Então é milagroso o tempo todo. É assim que chama? Não estou certo, chefe? Quakerismo. Riu por quê? Wilberforce sabia que, apesar das tensões, você tem que viver junto com o outro que te complementa. Então, olha, são 12:34, você vai ter que viver junto comigo até 12:45, tá? Ele sabia que as tensões favorecem a unidade, o desenvolvimento da causa, então ele permaneceu junto, até com aquele amigo dele do filme, o William Pitt. William Pitt foi o primeiro-ministro mais jovem da Inglaterra, acho que até hoje, tinha 21 anos de idade quando assumiu. Imagina, na época, isso era um escândalo. E o pai dele tinha sido primeiro-ministro, ele foi superior ao pai, é o William Pitt jovem. Superior ao pai em tudo, ele era dinâmico, não era cristão, então jogava política com uma maestria, mas não era uma pessoa nascida de novo. E mesmo com esse, com toda a dificuldade, Wilberforce manteve amizade, ele sabia laços com as pessoas, nós não podemos desprezar. quando William Pitt participou de um duelo, ficou desonrado na câmara, falou assim: vamos para o campo, você escolhe as armas, as pistolas. Ele era desse jeito mesmo. Aí cada um pegou a pistola e duelo na época era uma coisa que todo cristão abominava, isso é uma coisa bárbara. E o amigo dele, primeiro-ministro, se envolveu num negócio desse. Aí duelaram, os dois atiraram para o alto. Para fazer assim, só pro forma, né? Ó, erramos, mas agora minha honra está lavada, né? E William Wilberforce ficou bravo, foi, visitou o amigo, discutiram. O amigo bebia muito, era quase um alcoólatra. Mesmo assim, os dois mantiveram uma amizade tão próxima que o último desejo de Wilberforce me enterra junto com ele, pertinho dele. Foi o amigo dele desde a infância, né? Então, Wilberforce acreditava na complementaridade. O terceiro aspecto, Wilberforce acreditava que uma causa, ela vai triunfar, é inexorável. Se Deus te deu uma missão, vai virar. A coisa vai funcionar. Você vai chegar naquele momento teleios, de maturidade. Não tem jeito de dar errado. Não tem jeito de dar errado porque Deus não está dando missão para a gente pensando assim: ah, se ele conseguir, vai ser muito bom para mim. Queira Deus, pensa Deus, que ele consiga. Não. Deus é Deus. É, já pensou? Deus orando, ah, ajuda, eu mesmo. Deus não tem essas crises. Deus te chama e pensa assim: esse daqui vai fazer tal coisa. Ele vai fazer. Pode ser pequena, grande, mas essa contribuição é indispensável. E conta com isso. E confia. Vai dar certo. Deus tem mais fé do que a gente. Na gente, o que é pior ainda. Acredita. Ele chama e confia. Então, Wilberforce sabia, se Deus me chamou, vai dar certo. Agora, qual é o problema do revolucionário sem moderação? Pensava Wilberforce. Ele não tem paciência. Aí o Wilberforce dizia o seguinte para Clarkson: calma, porque a causa triunfa, mas é no espaço de uma vida. Pode levar muito tempo. Então, Wilberforce acreditava naquilo que o Haroldo chamou de acabativa, mas é uma acabativa que vai lá longe. E esse ano, o que eu vou fazer para essa causa que ele devotou 50 anos? Eu vou fazer isso. Então, todo ano ele devotava algo. 35 anos, aboliu o tráfico de escravo, o comércio através de navios. Mais 15 anos, aboliu a escravidão. Viu só? Só que o negócio durou 6 mil anos, 5 mil anos, desde a aurora da humanidade civilizada, e eles derrubaram em 50 anos, é um precinho pequeno, foi pouca coisa. Então, o Wilberforce acreditava que uma causa vence, mas é no espaço de uma vida, não é rápido. E a nossa vida, o que é? Nossa vida é um sopro. Então, qual é a importância? É só fazer o que Jesus mandou, na hora que ele mandou e com paciência. O outro ponto que ele sabia é que existe uma regra na espiritualidade bíblica, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Essa regra é enunciada numa frase, ele não disse isso, mas é o que eu interpreto. No triunfo da causa cristã, tem que dar errado para depois dar certo. A regra é a seguinte: tem que dar errado para depois dar certo. José tem um sonho. No sonho, ele se vê no centro e os irmãos se curvando a ele. Ó, teve um sonho, que lindo, né? Mas ó, tem que dar errado para depois dar certo. Você vai ser vendido. Você vai servir de escravo. Depois vai ser prisioneiro. Depois dá certo. É. Davi é a mesma coisa. Ele está ali cuidando das ovelhas dele na boa, daqui a pouco o pai manda chamar, ele chega, aí ele é ungido, ele está sabendo o que está acontecendo, porque ele sabe, isso é o jeito de ungir o rei. Aí ele pensa: uau, que legal, né? Pois é, mas agora tem que dar errado, para depois dar certo. E Cristo é a mesma coisa, ué. Isso que ele ficou explicando o tempo todo: gente, os pecadores vão me tomar, eu vou ser crucificado, tem pena do Senhor, mas Cristo sabia: tem que dar errado para depois dar certo. A mesma coisa com a gente. Tem que dar errado para depois dar certo. No reino de Deus, se não der errado primeiro, desconfia se tiver certo. Entende? Desconfia. Fala, ué, que coisa estranha. Porque a causa é ganha quando ela está praticamente perdida. Você fala, essa visão nunca vai se cumprir. Aí cumpre. E se ela se cumpre sem passar por esse estertor, por esse momento de total debilidade, ela não é recuperada depois. Então a gente sempre triunfa. Mas para chegar lá, a gente perde primeiro. É uma máxima cristã. O Wilberforce sabia disso, então ele não ligava quando desanimava. Ele adoeceu, sofreu, mas ele sabia, vai dar certo, a gente vai ganhar. A penúltima. A causa sofre tudo isso, essas idas e vindas, e ela é longa, porque através disso Deus depura o movimento. Ele vai purificando o movimento. Tá? Deus tem um kairós, um tempo de maturidade que não combina com o nosso. Nosso tempo é o cronos, como nós o medimos. O tempo de Deus é um tempo que ele tem destinado e que não tem a ver só com o correr das horas no relógio, mas tem a ver também com a condições maduras nas pessoas, no mundo. Esse kairós de Deus mostra que Deus tem uma agenda, a dele, não a nossa. E a agenda de Deus não é igual à agenda dos revolucionários e de muitos profetas. Os profetas sofriam com isso. Eu estou vendo tal coisa, mas não é para você. Pode morrer. Você não vai ver. Você está vendo, mas não vai ver realizado. O Wilberforce sabia que se Deus faz isso, ele tem o tempo dele, ele acaba dispensando toda a adesão delinquente, porque o delinquente não aguenta esperar. O delinquente quer quebrar a ordem, mas não se sujeita à ordem de ter que esperar pelo triunfo da causa. Então, quando uma causa ela toma mais tempo, ela acaba depurando, afastando a adesão delinquente. O remanescente. É quem consegue perseverar. E perseverar com nobreza. E o último. O Wilberforce sabia que você mantém a paz do Espírito Santo, se deixa ser levado por ela, deixa-se ser levado por ela, como eu comentei na última palestra ontem. E isso é você tornar-se o vento, um agente livre do Espírito Santo. Está aberto ao imprevisível. Ele era assim. Ele acreditava que você tinha que estar observando oportunidades e interagindo com elas. O Wilberforce combateu a escravidão. Foi o que a gente viu. Mas ele combateu também os presídios, que eram verdadeiros calabouços. Ele criou a primeira sociedade protetora dos animais. Ele criou leis sobre o direito das mulheres, direito das crianças, direitos na educação, proibiu a venda de bebida alcoólica dentro da cidade, que na época inclusive jovens bebiam. Então ele, enquanto estava aguardando o triunfo da causa, ele produziu diante de várias outras oportunidades. Sabe o que eu acho mais milagroso? Enquanto todo mundo ficava lutando contra a Wilberforce, contra a escravidão, não conseguiam barrar as outras propostas. Não é? Ele mudava a sociedade quase toda, porque o pessoal não tinha tempo para barrar tudo. Então Deus já estava usando ele em subprojetos, usando ele em objetivos táticos, que você vai fazendo de acordo com a oportunidade, e é como Deus pode nos usar. Enquanto a gente espera o grande triunfo da causa, muitos pequenos triunfos vão acontecendo. Pode ser hoje, eu atendo alguém, apoio uma casa de recuperação, eu ajudo isso e aquilo. Quando eu me dediquei por 15 anos ao Casados para Sempre, eu pensava, o que isso tem a ver com a restauração da igreja? Um dia Jesus me falou, não vai ter restauração de igreja nenhuma se não tiver casal junto até lá. Então você tem que ir trabalhando com projetos pequenos, entre aspas, né? Projetos importantes para as pessoas, mas que não parecem o fim de tudo, mas que vão colaborar para o triunfo da causa no fim. Glória a Deus. Acabei, viu? Então aqui ficam só algumas perguntinhas para a tarde, né? Eu quero desmembrar esses pensamentos aqui de tal forma que eu possa fazer aplicações mais práticas à tarde. Então à tarde eu não tenho minha agenda pronta. Eu pensei muito nisso, mas eu conversava com o Haroldo e acho que eu falo muito desses temas, mas falta aplicações. O que eu quero fazer? Eu vou passar uma caixa onde você vai deixar perguntas. Vou passar essa caixa, tanto agora no almoço, ou talvez você fale e depois eu, não é? À tarde? Eu não lembro do... É o Clésio. O Clésio fala. Depois que o Clésio estiver terminando, eu vou passar uma caixa aqui, vocês têm papel e caneta, dentro da caixa vai ter um pouco de papel em branco e caneta, vocês podem escrever perguntas, vou selecionar algumas para responder, tudo bem? No intervalo. Então já vai pensando, pode escrever agora, tá? Pode ser perguntas práticas, perguntas profundas, outras muito ligadas ao cotidiano, não tem problema, quero ver a caixa cheia, tá? Um abração, vamos almoçar?